Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes.
Léo Moreiro Sá critica filme por transfake. Estudo aponta homossexualidade como característica evolutiva. Giro BDB. Sexta-feira, 20 de outubro de 2023. Olá, eu sou o Anderson da Silva e esse é mais um Bom Dia Bicha.
Levanta, viada, vamos assim!
O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+.
Seis de ônibus.
Deu no IG Queer. Ator Léo Moreira de Sá critica filme Agreste por transfake. Publicada em 18 de outubro de 2023 por Júlio César Ferreira. O longa-metragem, escrito por Newton Moreno e dirigido por Sérgio Rosenblit, lançado no início de setembro no 27º Festival Cine PE em Recife, chegará também à 47ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que acontece de 19 de outubro a 1º de novembro. Na obra, o protagonista trans Etevaldo é interpretado por um ator cisgênero, Auri Porto, enquanto Léo Moreira de Sá, ator transmasculino, vive o coadjuvante Capitão Isidoro. Em 2019, Léo aceitou fazer uma ponta no longa-metragem enquanto estava na gravação de outro filme, Vento Seco, em Goiás. O artista recebeu o roteiro de Agreste, mas devido ao envolvimento intensivo nas atividades de gravação, ele não teve a oportunidade de ler o roteiro até o final para descobrir que o personagem principal era transmasculino. Após enviar o seu teste de atuação, ele recebeu prontamente uma resposta positiva da equipe de produção do filme.
Fiquei feliz em estar finalizando uma filmagem e já ter a confirmação de um novo trabalho, porque nós, artistas trans, temos poucos convites e temos que pagar as nossas contas,
escreveu ele nas redes sociais em uma declaração sobre o caso.
A pessoa que me atendeu defendeu a escolha do diretor, dizendo que
o personagem tem um segredo que poderia ser ter asas, chifres, mas tem uma vagina.
Reflitam sobre essa justificativa para terem uma dimensão da dificuldade de grande parte de pessoas cisgêneras em entenderem vivências trans, quanto mais fazerem algo que represente minimamente nossas existências.
Completou no texto. Embora a revelação da identidade transmasculina do personagem aconteça nos momentos finais do filme, Léo questiona também se as vivências trans são passíveis de uma
revelação cis apoteótica.
Galera, fazer transfake em produções audiovisuais já é uma situação complicada que já vem acontecendo há muito tempo, que inclusive isso é citado na matéria. E fazer transfake numa produção onde você tem um ator trans atuando, eu acho que é ainda pior.
Porra!
E ainda principalmente com essa justificativa que foi dada.
Discursos burros, discursos rasos, discursos preconceituosos, discriminatórios.
Então assim, é importante a gente ter representatividade e isso mostra um exemplo de uma representatividade fake.
Exatamente.
Provavelmente já estavam satisfeitos ali, né? Entre muitas aspas, né?
Tendo um ator trans na produção.
Então, pra que contratar um ator trans pra fazer o papel de protagonista que é um personagem trans masculino?
É a pergunta que não se calará!
Vamos acordar, vamos tomar vergonha na cara, porque a gente já tá aí em 2023 e já tá na hora da gente começar a trabalhar melhor essas questões.
Então se informe, querido.
Essa é a matéria do Transfake, tem bastante informação lá pra vocês. Tem inclusive uma entrevista com o Léo. Então eu recomendo fortemente que vocês leiam a matéria, o link vai estar aqui na descrição do episódio. Deu no Gay Blog. Estudo afirma que a interação homossexual em animais pode ter explicação evolutiva. Publicado em 18 de outubro de 2023 por Gustavo B. Um estudo divulgado pela revista científica Nature Communications aponta para uma possível função vital que justifica a cópula entre animais do mesmo sexo. Conforme a tese dos pesquisadores, em espécies sociais, essa prática pode desempenhar um papel importante na formação e na manutenção de laços sociais positivos. Os cientistas conduziram uma análise abrangente de casos documentados de cópula entre animais do mesmo sexo em diferentes espécies e a correlacionaram com a árvore evolutiva e outros comportamentos. Descobriram que essa prática evolui de maneira independente em várias espécies e é tão comum entre machos quanto fêmeas. Um aspecto desse estudo é que o coito entre machos parece ter uma associação significativa com a presença de adulticídio,
conflitos fatais entre animais maduros.
Isso sugere que a cópula entre machos pode desempenhar um papel de mitigação de interações violentas, como observou o pesquisador José Gonzalez em entrevista à Veja.
Nós humanos somos animais, e seria estranho se o nosso comportamento sexual, como muitas outras características, não tivesse sido, pelo menos, parcialmente moldado pela seleção natural.
Então é isso, né, galera? A homossexualidade, ela já tá aí na natureza faz muitos anos.
Impressionante como o tempo só te valoriza.
Obviamente, né? Nós também somos animais, mas nós temos nossas diferenças aí. Mas isso, esses estudos são interessantes porque eles apontam aí correlações entre nós, animais humanos, e os outros animais, animais selvagens, animais silvestres, e mostra aí, né? Claro, obviamente, que animais não têm a heteronormatividade como base social ou algo assim.
Que delícia!
Mas mostra como esse comportamento de disputa entre machos para poder conseguir uma fêmea, como ele pode ser destrutivo, inclusive para a natureza. Se vocês quiserem saber mais sobre essa matéria, o link vai estar na descrição do episódio. É bolsonarista cancelando bis.
Não é que a bissexualidade existe.
E depois descobrindo que o Kit Kat também faz propaganda pela diversidade.
Abafa.
É parlamentar querendo acabar com direitos adquiridos, achando que tá salvando a família.
Você não se enxerga não, gata?
Uma semaninha longa e cheia de assunto pra costurar aqui no Giro BDB. Depois de movimentos sociais e parlamentares progressistas tentarem barrar o absurdo, o PL 580/07 foi aprovado na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família.
Ah, vai tomar no cu vocês, hein?
O PL ainda tramitará na Comissão de Direitos Humanos, onde Erika Hilton é vice-presidenta na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
Não tolerarei!
Esperamos aí um pouquinho de consciência, né?
Eu não quero perder meu réu primário!
Mas como a gente não vive só de notícia triste, o Hospital das Clínicas da Unicamp abriu o primeiro ambulatório para idosos LGBTQIA+, do Brasil.
Olha que chique!
Um dos responsáveis do ambulatório explicou que a iniciativa surgiu para quebrar o tabu duplo em relação à sexualidade na terceira idade.
Eu quero mais!
No nosso giro internacional, a gente tem o prazer de dizer que o governo de extrema-direita da Polônia perdeu maioria depois de anos de legislação anti-LGBTQIAPN+.
Ah, tadinha!
Tadinha, que barra!
Pensaram que as gatinhas não votavam e elas mostram que têm o poder popular nas mãos e em outros lugares porque ninguém é fraco.
Ousadia demais.
Um futuro belo para as pessoas LGBTQIA+ polonesas.
Bora fazer revolução?
Voltando para o Brasil, Nicolas Ferreira pediu e conseguiu um processo por expor adolescentes trans.
Já tava muito mais que na hora.
E a gente segue aguardando a mão pesada do Estatuto da Criança e do Adolescente cair com tudo em cima desse filhote de cruz credo.
Pelo menos eu tô botando meu ódio pra fora.
Com o texto de Zé Henrique Freitas, o Giro DBD vai ficando por aqui e volta na próxima sexta-feira. E não se esquece, antes de boquetar uma marca e aumentar o valor agregado de outra, pesquisa ou não.
Que deboche.
Vira chacota, porque a gente gosta mesmo é de ver bolsonarista passando vergonha.
Vacila pra tu ver.
Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. E aí a gente teve algumas notícias ruins e tudo mais. Foi uma semana complicada e difícil.
Eu só queria uma caipirinha.
Mas se vocês quiserem, eu vou deixar aqui uma recomendação de podcast pra vocês. Podcast LGBT, como eu fiz da última vez.
Ah, querida!
E o podcast dessa semana é o Próxima Faixa, onde eles estão falando sobre grandes turnês de artistas. Então fica a recomendação aqui pra vocês. E daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho pra vocês também sobre uma turnê que eu fui recentemente. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com eu mesma, Anderson da Silva, Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter, Lua Manzano e Rod Gomes. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça outros programas da rede ativista de vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. E lembre, o Bom Dia Bicha é diário e retorna na segunda-feira a partir das 6 da manhã com a apresentação de uma de nossas vozes.
Você tá me entendendo?
Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um episódio e eu queria só compartilhar aqui com vocês que fui no show de Janelle Monáe.
Eu sou fina, querida!
E assim, Beyoncé que me desculpe, mas Janelle Monáe foi o melhor show desse ano. Pra mim, particularmente.
Ah, gente, pelo amor de Deus, não me cancelem.
E foi incrível ter uma artista preta e queer se apresentando. Foi no YouTube Theater em Inglewood, né, em Los Angeles, aqui na Califórnia. E é um espaço um pouquinho menor, mas é gostosinho, acolhedor, e foi muito incrível estar ali junto de tantas outras pessoas queer, pessoas pretas, pessoas mais velhas. Tinha uma diversidade muito grande de pessoas nesse show e me deixou com um quentinho no coração, tá bom?
É sobre isso, cara, e tudo bem.
E talvez eu fale um pouco mais sobre isso no meu podcast. Vocês me encontram aí em todos os agregadores de podcasts como @fajocast e me sigam também nas redes sociais. Vocês também me encontram em todas elas como @fajocast.
Brota, vambora!
Então é isso, galera. Muito obrigado por escutarem até aqui e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.